Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz número 76, o podcast de paternidade supimpa mais saudável desse país. Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e hoje a gente vai falar sobre comidinha.
Aqui é Victor Urives, estou com vontade de comer uma comida supimpa.
Tô com fome. Gostei. E para a gente conversar sobre esse tema delicioso, maravilhoso e saudável, nós comemoramos... Nós... Nós convidamos o nosso grande querido amigo, o arroba Paizinho Nutri, que é um grande plagiador, plagiou a porra do meu nome, Paizinho, mas a gente é o quê? A gente é superior. A gente chama ele pra conversar com a gente, pra expor ele ao vivo.
Já tô entrando aqui no Instagram.
Querido, Charlie 7, chega mais aí e se apresenta.
Fala, pessoas. Então, o Thiago já falou, sou Charlie 7, eu sou pai do Antônio, e me desculpa aí, mas ele é o piazinho mais lindo do multiverso. Opa. E além disso, eu sou nutricionista e é muito batuta estar aqui com vocês, e vamos lá falar um pouquinho sobre alimentação.
Pois muito que bem, então a gente vai falar hoje bastante sobre alimentação, mas não só dos nossos filhos, a nossa também. A gente fez um episódio antigão, lembra, Vitor? Lá atrás, que a gente falou sobre alimentação, principalmente nós, que foi revelada uma coisa drástica da minha vida, né?
Pô, nunca mais continuamos, né?
Vocês nunca mais
me
cobraram.
Mas tem que chegar no 100,
nunca chegou.
Não sei, não, tá chegando não. Ainda.
A gente
tá
já falou sobre isso também.
A banana?
Opa!
Tem mais 30 episódios aí quase, um pouco menos.
Vamos lá. Mas olha só, e aí antes da gente começar, eu só queria lembrar vocês, segue a gente lá nas nossas redes sociais, a gente é arroba Tricô de Paz no Facebook, no Twitter, no Instagram. Imagina que coisa linda o dia que a gente conseguir chegar a 10 mil seguidores no Instagram. Sabe por que é bom a gente conseguir fazer isso? A gente vai ter o arrastar pra cima.
Ah, só depois dos 10?
Só depois dos 10.
Que então, maneiro.
Pô, ajuda a gente lá,
nossa,
pô.
Nossa, é muito chique isso, né, cara?
Não é? É ostentação do Instagram, cara. E, bom, já que você tá aqui, você já aproveita já e segue também o arroba Paizinho Nutri, tá bom?
Já tô seguindo.
Já tá seguindo aí?
Opa.
Então tá bom.
Esse foi de tempo recorde.
E também pra gente fazer aquele rodíziozinho que a gente começou no último episódio, vamos lá. Esse episódio a gente vai falar sobre dois outros podcasts da casa, que é o Afropai e o Coisa de Criança. Deixa eu só falar uma coisa pra vocês. O Afropai, ele recentemente, muito recentemente, soltou um episódio chamado Mães pela Diversidade. E minha... Nossa Senhora, vocês precisam ouvir. Só de lembrar desse episódio, eu tô arrepiado aqui. É um episódio daqueles que você ouve, você chora, você se arrepia, você fala, meu Deus do céu, de onde saiu essa convidada, a dona querida Macota, de onde saiu essa mulher que é tão incrível, tão maravilhosa, que eu quero que seja minha mãe. Então, por favor, por qualquer coisa, você pode... Não ouvi mais, nunca mais o Tricô de Paz, mas ouve esse episódio do Afropai, que, pelo amor de Deus, tá maravilhoso, tá bom? E aí, se vocês ouvirem, depois mandem mensagem pra eles, falem que foi incrível, não sei o quê, e continuem ouvindo o Afropai, que os caras estão fazendo um trabalho do caceta, tá bom? E a outra coisa também, o outro podcast que a gente tem na casa, que é o nosso podcast pra crianças, é o Coisa de Criança. Se você nunca ouviu com seus filhos, ouça, é um podcast curtinho, você vai lá, por que que chove, por que que cai trovão, e sou eu e a Anne que gravamos, e ele é tudo editado bonitinho, pra criança curtir, e tem gente que ouve essa parada no repeat, cara, sabe? Vou até contar aqui, vou fazer uma ostentação aqui de influenciador. A Helmader, caso vocês não conheçam, sigam também, é uma pessoa incrível que fala sobre maternidade, fala sobre um monte de outras coisas, feminismo e tal. Ela me fala que todos os dias na hora de dormir, ela conta pro Caetano uma historinha. Mas tem um dia, pelo menos, na semana que ele pede pra não contar a historinha e pra ouvir um episódio do Coisa de Criança.
Que maneiro!
Então, assim, é muito legal. Ouça com seus filhos, descubra essas coisas novas e dê incentivo pra gente, porque a gente tá aqui empacado, trabalhando pra caramba pra tentar soltar uma segunda temporada, mas ó, tá difícil. Vamos lá então? Chega de firula aqui, ô Vitor?
Chega de firula.
Então, let's go? Let's go to the talk. Olha só, antes eu queria só... O que foi, cara?
Let's go to the talk, tá bom. Vamos pro toque.
Caraca, a gente olha só como é que a gente é ruim, né? A gente é muito várzea, cara. A gente nem sequer... explicou para as pessoas que o Berto não tá aqui. Eles só perceberam isso.
É verdade. Gente, o Berto tá com infection.
Tá com infection, urinary infection, tá bom? Ele está... ele mandou pra gente uma foto mais cedo de uma folha de papel, de folha de caderno rasgada com o nome de remédio do início ao fim. Eu falei assim, caralho, onde é que... Em que buraco você pegou essa receita de médico?
Qual é pro médico? Foi o médico? Tinha CRM, pelo menos?
Que pô, bagulho escrito à mão, uma folha de caderno rasgada. Ele, não, 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 eu tô resumindo numa folha porque a receita tem 3 páginas.
Caralho, brother! Ele já foi internado por pedra nos rins, né?
É, mas essa vez foi infection. Urinary. É o que ele diz, né?
É tudo falta d'água, não adianta. Tudo falta d'água.
Podia beber mais água, né?
Podia beber mais aguinha.
Passar filtro solar também.
Esse negócio de pedra no rim aí é tenso, hein?
Nossa, isso aí
já
é...
Já passei por isso, então. Sério? Já me compadeço do Berto. Vixe, é tenso.
Ele, na verdade,
é
assim...
Mas é, ó, o Vitor falou a verdade, hein? Eu melhorei, faz muito tempo que eu não tenho mais nada de problema renal. Mas é 3 litros de água, água, dias e ponto final. Interessa. Ah. Se não tomar água, não adianta. Não rola esse negócio de melhorar dos rins, não.
E assim, pelo que eu me lembro, acho que ele nunca se curou dessa parada, né? Lembra que, tipo assim, mais de um ano ele já tinha parado de pedra nos rins, ficou a faltar algumas vezes e continua nessa parada, meu irmão. Que absurdo.
Ele gosta de desafios.
Ele gosta, né? Ele gosta de se machucar. Não vou beber água, vou cultivar aqui essa pedra portuguesa na minha uretra.
3 milímetros foi pouco. Quero mais difícil.
A gente tá rindo da desgraça dele, que merda, cara. Ô, Berto, um beijo. Desculpa, melhoras aí, cara. Então vamos parar aqui de enrolar, né, nessa nossa firula aqui com 20 minutos de episódio falando sobre a infecção urinária do Berto. E vamos começar, então, falando com o nosso querido amigo Charles. Por favor, Charles, conta um pouco da sua história. Você já falou que você é nutricionista, mas como que isso aconteceu e como que veio a paternidade no meio disso e por que você decidiu começar a falar sobre isso enquanto um arroba paizinho nutre?
Vamos lá, então. Na verdade, assim, eu sou servidor público, eu trabalho com nutrição, mas não na área infantil, digamos assim, de introdução alimentar. Eu trabalho com crianças também, mas é uma relação diferente, assim, são projetos sociais para crianças com algum risco social no município, próximo aqui onde eu moro. E até aí, beleza, nutrição para mim era isso, assim, era minha função lá como servidor. Aí veio, né, a gravidez da minha esposa, da Georgia, e eu pensei, poxa, preciso me despertar, porque a parte da alimentação é algo muito amplo, né, não tem como ter alguém que entenda de tudo, né. Então eu falei, eu não lembro mais muito como funciona a parte de introdução alimentar em si. E um pouco deu... Antes de eu verificar essa parte de introdução, um colega meu, psicólogo, valeu Nestor, comentou do Paizinho Nutri. Do Paizinho Nutri.
Olha o Jabá!
Não, Jequiti.
Então, antes dessa questão alimentar chegar para mim, da introdução alimentar, um colega meu me indicou o Paizinho Vírgula. Para as questões de educação, porque eu realmente, antes de ter o meu filho, era um bosta. Tipo assim, tinha aquela visão idiota de antigamente, assim, sabe? De eu tenho que punir, eu tenho que não sei o que e tal. Afinal, não sabia de nada, só tinha as minhas experiências passadas, então acabava me espelhando, digamos assim, nisso, né? Depois disso, de entender um pouco como é que funcionava realmente criar um filho, né? De uma forma decente, né, que é a criação com apego, a questão da disciplina positiva, eu fui atrás da questão da alimentação do meu filho, como que eu ia lidar com isso. E eu encontrei o tão famoso BLW, né, que agora já está muito conhecido, né, e tal, né, todo mundo já ouviu falar provavelmente disso, mas a gente depois explora um pouquinho melhor o que ele é. E eu consegui achar muita relação entre esse método de introdução alimentar e uma criação, tipo, realmente que dê ouvidos, digamos assim, para a criança, né? Não algo unilateral, né? Então, eu consegui ver muita coisa boa nesse método, não só pela questão de nutrição, sabe?
Sim,
até,
sim.
Uma coisa assim que eu até acho ruim hoje em dia, assim, é que houve uma espécie de gourmetização da nutrição, sabe? Hoje é tudo muito complicado, sabe? Você vai falar de alimentos para as pessoas e todo mundo, ninguém entende mais nada, né? Jejum intermitente, é tanta coisa, questões de glúten e tal, e as pessoas não ficam perdidas no meio de tudo isso. E eu sou muito contra isso, sabe? Eu sou formado há 12 anos, não é tanto tempo assim, mas formação um pouquinho mais tradicional, e eu vejo que o pessoal tentando, sei lá, melhorar, mas no fundo acabou complicando muita coisa, sabe?
Uhum.
E eu acho que todo mundo se perdeu nisso. Daí quando eu fui pro BLW, eu vi o quão isso é natural e o quanto ele é simples de aplicar, e todos os seus preceitos são muito mais fáceis do que, do meu ponto de vista, qualquer outro método, sabe?
Uhum.
Então, ali eu encontrei essa junção entre a criação com apego e uma alimentação adequada.
Pô, que legal.
E dali aí me apaixonei pelo método, comecei a estudar bastante e tal. Até na época a gente nem tinha material nacional, agora a gente consegue ter bastante coisa, mas faz pouco tempo que a gente tem conteúdo bom mesmo, né, aqui pro Brasil. Mas eu fico feliz que é algo que está se expandindo bastante. Assim, eu tenho vários colegas aqui que olham com bons olhos para esse. Eu falo método, mas na verdade, quando eu falo método, parece que eu já começo a dificultar as coisas. E é justamente, eu quero fugir disso, entende? É, na verdade, é a alimentação mais natural possível, do meu ponto de vista.
É, isso é verdade. É a alimentação mais natural levada ao limite, assim, né?
É porque, assim, existem alguns pontos negativos no método. Existem, depende da forma que você olha. Por isso que quando eu ligo isso à criação com apego, eu nem vejo isso como um ponto negativo. Porque as pessoas falam principalmente na questão da sujeira, né? Ah, não, mas o BLW suja um monte e tal. Mas pra mim é um prazer eu conviver, passar aquele momento com o meu filho, entende?
Entendi,
então eu tô ali,
entendi,
junto com ele, do lado dele. Se eu tiver que limpar a sujeira em si que ele fez, pra mim não vejo problema nenhum nisso. Eu tô compartilhando de um momento ali de bagunça com ele, e isso é ótimo pra mim. Não consigo ver como algo ruim, sabe? Não,
é uma ótima visão. Mas ó, pra gente se organizar aqui, pra o pessoal não achar que a gente é muito zoneado, muito, né?
Só um pouco.
Só um pouco. Uhum. Eu vou deixar o assunto de BLW pra daqui a pouquinho, porque acho que antes disso a gente podia falar de uma forma geral sobre a introdução alimentar, né? Então, assim, como você mesmo falou que a gente vive num mundo que as pessoas complicam muito, e às vezes até complicam de uma forma, vamos dizer assim, proposital, pra conseguir vender alguma coisa, né? Vender
um serviço,
né? Tem que
gerar um problema,
né?
Pra vender solução.
Exato. Então, como, assim, a gente sabe disso, mas a visão da introdução alimentar, ela não deveria ser tão mecanicista como ela é hoje, né? Então, assim, como é que acontece? Você tem um bebê e, bom, né, indo tudo ali, seguindo aquele curso ali mais natural possível, aquele bebê vai estar amamentando, vai estar mamando no peito, né? Amamentação exclusiva, parará, parará. E quando dá 6 meses de idade da criança, ela obrigatoriamente tem que começar a comer. Tem que fazer o processo de introdução alimentar. E assim, N relatos que eu já recebi de como que esse processo às vezes é conduzido de uma forma muito pouco humanizada, digamos assim, por parte dos pediatras, que eles simplesmente lançam para você um calendário, uma dieta, que seu filho tem que comer tantos gramas de frango, não sei o que, de legume, e papinha disso e papinha daquilo. Então, assim, a gente já começa a ver que ninguém se preocupa muito com como que essa relação é construída, né? Ou seja, assim, do ponto de vista da criação com apego, até que eu posso dizer, é muito mais importante que você construa uma relação bacana com a alimentação do que os 15 gramas de frango, os, né, os 3 gramas de verdura e não sei o que, não sei o que lá. Então, eu queria ouvir de você, assim, como é que é esse processo dentro da sua visão de nutricionista, de uma introdução alimentar que seja adequada para a criança, que a gente sabe ali que vai acontecer ao longo dos 6 meses, mas que tem alguns sinais que a gente pode usar para ver se nossos filhos estão realmente prontos para iniciar um processo desses. Conta para a gente como é que funciona isso, mas sem pensar em fazer BLW nesse momento, só tipo para a gente mostrar para as pessoas quais que são os sinais que a gente poderia estar trabalhando.
Tá, então vamos voltar um pouquinho. Um pouquinho, bastante, na verdade.
Opa!
quando vamos pegar um exemplo do meu filho, do Antônio. Quando ele nasceu, ele automaticamente começou a mamar no peito. Ninguém ensinou para ele isso. Ele simplesmente, instintivamente, ou enfim, por qualquer outra razão da natureza, começou a mamar, né? Ok?
Certo.
Passado algum tempo, ele começou a se mexer e rolar. Antes ele só ficava parado, deitado, sem fazer nada, né? No berço, na cama. Ele começou a rolar. Ninguém ensinou ele. Eu nunca deitei do lado dele e comecei a rolar pra ele aprender isso. Ou seja, no momento certo, ele aprendeu a rolar.
Eu fiquei imaginando a gente rolando lá de um bebê pra ele aprender, sabe?
Mas não é mesmo. Ok, passa-se um tempo, ele começa a engatinhar. eu nunca fiquei igual um cachorro ou um gato de quatro engatinhando lá dele pra ele aprender.
Certo.
Foi um processo natural, não é verdade?
Uhum.
Começou a engatinhar. Agora, o Antônio tá no processo de começar a andar. A gente não usa andador aqui, mas mesmo que usasse andador, né, ele não anda na hora que a gente quer. Ele vai ficar sentado naquele troço lá, ou enfim, ele vai andar no momento que ele está pronto para andar, sem que ninguém o ensine a fazer isso. Vocês concordam com isso?
Claro,
é um processo dele, né? Não tem como eu apressar isso. Falar, não, com 8 meses, com 9 meses você vai andar e ponto final. Ele vai andar na hora que ele estiver pronto para andar, na hora que o corpo dele estiver pronto para fazer isso, né? Aí quando chega na hora da alimentação, a gente tende a achar que ele não sabe, que as crianças não sabem o momento certo e que a gente faz isso por eles. É estranho, né? Porque todo o resto vem de forma natural.
Uhum.
E a alimentação a gente... Não, deu 6 meses, né? E a gente tá falando agora de forma otimista, né? Porque, infelizmente, a maioria do mercado aí, questão de pediatras aí, fala da introdução alimentar um pouco antes ainda, né? Então, vamos ser otimistas. Deu 6 meses, começa... Né, dar comida para criança, né? E ponto final, né? Trabalha com tempo ali, como se fosse um prazo estabelecido.
Uhum.
Então, como que deveria ser o processo? Deveria ser tão natural quanto todos os outros processos de desenvolvimento da criança. Então, mas assim, é claro que na questão da alimentação, uma criança não tem como ela abrir a geladeira e preparar a sua comida e comer por conta.
Sim.
Então, existe sim uma função ali dos cuidadores e tal, dos pais, né? Que é oferecer para a criança essa alimentação. E isso acontece em torno dos 6 meses. Só que as pessoas acabam taxando essa data. Por que em torno? Porque normalmente, entre os 6 e os 8 meses, que existe uma maturação de todo o sistema digestivo da criança. É nesse período que ela consegue realmente fazer digestão de algum alimento que não seja o leite materno. Até esse tempo, ela só tem enzima digestiva para o leite materno. Se a gente colocar alimento para a criança antes desse tempo, vai ser um processo extremamente desgastante para as funções intestinais da criança. Então, a gente corre riscos até de infecções e tal. Não é nada legal, sabe? A gente está apressando algo. E, além disso, a gente está oferecendo comida que uma criança não precisa, porque ela só precisa do leite materno. Então, até os 6 meses de idade, ou até o início da introdução alimentar, além do leite materno, é leite materno, ponto final. Né? Eu sei que eu venho, né, de uma família também que é chazinho, que é água, que é suquinho e tal, mas não precisa. Nutricionalmente falando, é leite materno.
Sim.
E supre todas as necessidades. Inclusive da água, né? Que tem muita gente que acha que tem que dar água para a criança que ela vai ter sede, mas não precisa. Mas, então, voltando lá, quando que a criança está pronta? Então,
em torno dos 6 meses,
a função intestinal...
Deixa eu só te interromper rapidinho. Na verdade, assim, a gente pode até ir até mais longe, né? Se você... Porque, assim, já que você está falando da questão do que o leite materno ele atende daquele bebê, isso não é só nos 6 primeiros meses, tipo, o primeiro ano de vida inteira daquele bebê, basicamente a forma principal dele de alimentação e de obter nutrientes e tal, é ainda leite materno, mesmo que aquela criança já esteja ingerindo alimentos sólidos, né?
Exato, até 6 meses é a questão da exclusividade, ou
Sim.
seja, o leite materno supre 100% das necessidades, não precisa de absolutamente mais nada. Dos 6 meses até em torno de 1 ano, o leite materno é o maior aporte.
Isso.
Então, tipo, mas aí a gente precisa sim começar com questões de alimentos, principalmente para alguns micronutrientes. A criança, não é nem que ela sente necessidade de energia, o leite materno tem uma capacidade de suprir até essa questão, mas são as questões dos outros nutrientes, sabe? Uhum. Ferro, cálcio, magnésio, vitaminas. Então, é nesse sentido que a gente precisa de introdução alimentar.
Tá certo.
Né? Mas o leite materno, com certeza, até 1 ano de idade, ele é o maior aporte de qualquer tipo de nutriente da criança. Até os 6 meses, 100%, e até 1 ano, o maior aporte. Então, vamos lá. Em torno de 6 meses, ok, maturação da função intestinal. Outra questão que envolve a alimentação é a criança conseguir se sustentar praticamente só, se sustentar no sentido de ficar sentada, quase sem apoio. Por quê? Antes disso, até uns 5 meses e meio, a criança não consegue segurar principalmente a cabeça. O pescocinho da criança é bem mole.
Isso.
Então, normalmente, quando a gente tenta colocar a criança em pé, o pescocinho cai para o lado, é involuntário. Ela não tem força, não tem sustentação ali. Então, imagine o quão difícil é para nós adultos deitar numa cama, ficar com o pescoço para baixo e comer. É quase impossível, na verdade.
É até perigoso, na verdade, né?
Exatamente, é muito perigoso, né? Mas imagina um nenenzinho que não consegue sustentar o pescoço, a própria cabeça. Então, essa questão da sustentação é outro aspecto que tem que ser muito, muito olhado antes de começar a introdução alimentar. Então, a criança pode ter 6 meses, mas não sustenta ainda o tronco, o pescoço, de forma assim que ela consiga ficar um bom tempo firminha, retinha. Então, tipo, não é o momento. Corre esse risco muito grande ainda das questões do engasgo, principalmente porque ela pode estar comendo e cair o pescocinho para o lado, e se ela tiver no momento de engolir o alimento ali, pode ir para a via aérea, né? Então, é algo bem, bem problemático.
Uhum.
Outra coisa, que também é muito importante, as crianças conhecem o mundo, nesse primeiro momento, através da boca. Então, é muito comum a gente achar que eles querem comer, mas, na verdade, eles só estão descobrindo o mundo. Tudo que a gente der para eles, eles vão colocar na boca. Isso é instintivo deles, né? Uhum. A tal na psicologia é fase oral, né? O pessoal... trata dessa maneira, né? Então, mas não é que ele quer comer. Então, como que uma introdução alimentar, tipo, de forma natural deveria ocorrer? Um pouco antes de efetivamente a gente dar comida para a criança, então, vamos pensar lá, que perto dos 6 meses, a gente já coloca a criança na mesa, mesmo sem comer, para participar. Até porque aí a gente vai tentar ligar um pouquinho com uma criação aí, de forma amorosa, né? Uhum. Porque a gente tá tendo... É uma família, né? A gente tá ali e tá convivendo junto. Então, coloca na mesa. Ele vai começar a olhar... É muito característico. A criança começa a olhar pros talheres dos pais e ela acompanha os pais comendo, sabe? Tipo, sim, do prato até a boca. Então, ela começa a ter um interesse real nisso. Tipo, ela começa a perceber... Olha, tipo, o que meus pais estão fazendo? Então, eu vou copiar isso, sabe? Então, e no começo, eles não entendem que isso é algo similar ao leite materno. Porque até aquele momento, o que saciava a fome da criança? O leite. Uhum. E uma questão que a gente se colocando no papel da criança, que eu acho que isso é o que resolveria todos os problemas em qualquer questão, inclusive da nutrição, né? Se colocar no lugar dela. Quando a criança sente fome... para ela, isso é o mesmo que sentir uma dor. O estômago da criança, quando ela sente fome, é uma sensação de dor. Ela não consegue lidar, não sabe o que é aquilo. É por isso que a criança chora. Tô com dor, resolvo o meu problema. Então, o que acontece? Durante esse início da introdução alimentar, ela não sabe que aquela comida, ou enfim, independente do método utilizado, que aquilo que estão oferecendo para ela é capaz de saciar essa fome e fazer com que passe essa dor. Para ela ainda é o leite que faz isso. Então, aí acontece muita frustração, sabe? Os pais querem que, tipo, a criança mate um prato gigante de comida e ela nem sabe que aquilo tem função para ela. Aquilo é tão parecido quanto um brinquedo. É algo diferente que mostraram para ela. E ela vai experimentar aquilo de diversas maneiras, sabe? Se ela tiver a oportunidade, ela vai passar no cabelo, vai enfiar na orelha, vai colocar na boca, vai jogar no chão, vai fazer tudo que tiver ao alcance dela para tentar entender aquilo, né? São mini cientistas, né? Usam todas as formas aí de verificação para tentar descobrir o que é aquilo na frente deles, né?
Assim, isso é muito legal, porque como a Maia tem 5 meses, a gente está meio que revivendo isso agora de novo, né? Você quer falar?
Quero. E você chora toda, você lembrou da primeira comidinha que a Eva botou na boca. Uhum. Era uma festa de final de ano na casa de amigo nosso. E a Eva começou a acompanhar com a cabeça. Tipo, a comida, a fala das pessoas, e olhar e tudo mais. Aí nisso, eu lembro que a Renata deu um pouquinho de purê de abóbora. Tá bom pra caralho aquele purê de abóbora. acho que com gengibre. Uma parada assim, era meio fortinho e tudo mais. E a Eva adorou. Comeu pra caramba. Foi a primeira comida da Eva.
Olha só.
E foi bem assim. A gente nunca tinha dado nem nada. Era lá por volta dos 6 meses. Um pouquinho mais de 6 meses, né? Que era dezembro. E ela nasceu em junho. Então ela... Não, é 6 meses mesmo, né? E ela começou a acompanhar assim. Tipo, deu a perceber que ela que pediu.
Sim. Eu já contei, acho que aqui... como é que foi com o Dante, ele foi até antes dos 6 meses num desses encontros de criação com apego, né, que eu fazia antes, quando tinha um filho só era fácil fazer esses encontros. ele tinha mais ou menos uns 5 meses e meio, e enfim, esses piqueniques eram tipo em parques, cada um levava uma fruta, não sei o que, fazia uma rodinha de frutas, e daí a gente tá conversando, de repente eu olho pro lado assim, tá o Dante atracado com uma goiaba.
A goiaba?
Com a cara toda vermelha de goiaba, e tava lá se divertindo, provando aquela goiaba. E também foi antes do tempo, e aí a gente percebeu, eu acho que ele tá querendo...
Mas foi ele que pediu, né?
Foi ele que quis, né? Ele catou e pegou. Mas era engraçado, porque o Dante, ele não acompanhava muito essa coisa, ele não se ligava muito em comer, sabe? Tipo, ele tava de boa, a maior parte do tempo ele tava de boa, a gente oferecia, ele pegava, brincava, botava na boca, mas tipo, se a gente tava com ele na mesa, ele olhava a gente comer e tipo, ok, sabe? Valeu, vai aí. Com o Gael, não. Com o Gael, meu irmão, bateu 6 meses pra ser reloginho. O moleque já queria agarrar o garfo, queria comer junto, queria comer o que a gente tava comendo. E é assim até hoje, né? Ele, tipo, almoça, aí, não, agora a gente vai almoçar. Que isso? Ai, também quero. E aí, tipo, ele come o seu prato depois de ter comido dele também, entendeu? Esse é o Gael. Mas hoje
então,
a gente tá revivendo...
Então, essa é uma questão. Cada criança é uma criança, né? Então,
sim.
É um mal, né? Não tem, eu acho, como nenhum a gente ser pai e não comparar, né, nossos filhos, né?
Sim,
infelizmente,
sim.
Né? Mas a gente tem que colocar na cabeça que cada criança é uma criança. Então, tipo, o desenvolvimento é diferente de uma para outra. Até porque a gente tenta pensar assim, né? Ah, 6 meses, 5 meses. Só que tem uma questão que a gente não pensa que é antes. A gravidez hoje, né, contada em semanas, né, para dificultar a nossa vida, né, não é mais em meses, né, mas algumas crianças nascem de 36 semanas. O Antônio, por exemplo, nasceu de 41 semanas. Veja, se eu for pensar assim, há uma diferença de mais de um mês.
Sim.
Na questão do nascimento. Então, sim, é lógico que o desenvolvimento depois também vai ser afetado por isso, sabe? Então, pensar no período só no pós-nascimento nunca dá certo. Então, tem que tentar entender questões também de se é que, mesmo dentro do termo, do tempo certo, mas com 1, 2, 3 semanas de diferença de uma para outra, é diferença de desenvolvimento. Então, por isso que a gente não pode achar assim. 6 meses. A gente tem que olhar para a criança e entender o que está se passando, se colocar no lugar dela, né? Empatia ali com a criança, né?
Isso que você falou foi perfeito, e a gente está vivendo isso com a Maia, porque a Maia, de todas as crianças, foi a que mais ficou na barriga da Anne. Ela ficou, acho que chegou a ficar umas 2 semanas a mais do que os meninos. E, cara, é surreal. A gente vê os marcos, assim, que a gente via nos meninos mais ou menos na mesma época, e ela, cara, ela parece ser muito, estar se desenvolvendo muito antes dos marcos dos meninos, mas na verdade, se você olhar ali e fazer aquela conta do tempo de nascimento, tá batendo mais ou menos a mesma coisa, é como se ela fosse mais velha do que eles com 5 meses, com os mesmos 5 meses, né? E só que no caso dela, a gente ainda percebe que ela ainda não tá muito ligada também em comida. Então, ela tem 5 meses, já tem mais ou menos uns 5 meses e meio. E a gente percebe que provavelmente vai bater os 6 meses e ela talvez nem se ligue. Porque tem aqueles sinais, né? Tem o sinal de sentar, como você falou, de demonstrar interesse. Tem também aquele sinal da pega, né? De conseguir pegar a coisa com com certa firmeza, fazer tipo aquela pinça primitiva, não a pinça que a gente conhece, né? Aquela a pega ela precisa ter também. Então, a gente vê que ela ainda não tá nessa e, muito provavelmente, ela não deve começar a introdução com 6 meses e ok também, né? Eu acho que se você tá ouvindo a gente aí, tá passando por esse período com o seu filho ou com a sua filha, relaxa, tá? Não é tipo 6 meses tem que estar comendo exatamente aquilo que o pediatra tá falando. Se isso começar com 6 meses e meio, com 7 meses... Tá de boaça. Fica tranquilo aí.
Eu tenho uma dúvida.
Diga lá.
Na verdade, a dúvida é não pra gente aqui, mas eu fico muito em dúvida. Qual é o escopo do pediatra?
Escopo?
Exatamente. Porque ele é psicólogo, ele é médico, ele é nutricionista, ele é fisioterapeuta, ele é porra toda. Eu quero saber exatamente, de coração, eu não sei qual... Pode ser que ele seja tudo isso realmente, né? Tipo, focado pra criança. É um cara completo.
Ok, então vamos lá. Legalmente falando, quem tem o poder para falar sobre alimentação, né, ou capacidade, seria o nutricionista, né? Então, as outras faculdades ainda que envolvem os profissionais de saúde, sempre tem um módulo que fala sobre nutrição, né? Então, acaba, de certa forma, habilitando eles para falar isso, mas de uma forma que não deveria, sabe? Tipo, legalmente não deveria.
Uhum.
Então, a gente vê muita opinião errada, na verdade, porque eu tento me colocar no lugar deles. Imagina o quanto o pediatra tem que estudar para entender todo o desenvolvimento de uma criança. E querendo ou não, todos os pais vão lá e querem saber sobre alimentação também, né? Então é uma coisa dentre muitas que eles têm que entender, né? Mas legalmente seria o nutricionista. Entendi. Mas hoje a gente vê que não é, né?
É, assim, eu acho que não existe um culpado só nessa história, né? Assim, a gente também, historicamente e socialmente, a gente é colocado para duvidar muito das nossas capacidades de criar os nossos Exato. Filhos. Então, a gente acaba buscando muito na primeira figura que a gente vê e que cria algum tipo de relação de confiança, que é o pediatra, e vai querer falar de tudo com eles. Então, vai falar de sono. Tudo bem que sono faz sentido mesmo o pediatra falar, mas vai falar sobre comportamento, sobre disciplina e sobre todas essas coisas que aquele pediatra, ele teoricamente não foi nem formado para isso e ele vai falar de acordo com as coisas que ele acredita, né?
Eu sou estatístico, fiz a matéria de marketing, economia, administração e contabilidade, agora eu vou responder por todos esses pontos.
Pois é, então acontece muito isso mesmo, cara, e muita informação atravessada ou truncada é passada nessa história, né, cara? Então, é bem complicado.
Sem a conversa!
Tem uma outra coisa também que eu acho que é legal a gente falar nessa questão da introdução alimentar. A gente já falou dos sinais, a gente já falou que não é um prazo de vida ou morte os 6 meses de idade, a gente já falou da questão da amamentação com isso tudo. E eu queria falar uma outra coisa também que tem a ver também com a amamentação, que assim, são reclamações que são bem recorrentes para mim, eu queria saber se elas também chegam para você, que é normalmente assim, a mãe tá lá e ela amamenta o filho e tudo mais, e tá naquele esquema, amamentação exclusiva nos seus primeiros meses, aí faz a introdução alimentar, não sei o quê, mas aquela criança, obviamente, ela tá ali descobrindo a alimentação com sólidos, né, então... Tem dia que ela vai querer comer alguma coisa, tem dia que ela não vai querer, tem dia que ela vai rejeitar, tem dia que ela vai querer comer uma fruta, tem dia que não, e tudo bem. Mas tudo bem é pra gente que sabe um pouco dessa coisa, mas é pras pessoas que vivem fora da bolha e tal, e muito assim, das reclamações que eu recebo vem dos pais, e muitas das reclamações que eu recebo dessas mães vem justamente de julgamento dos pais, né? O cara que começa a botar culpa na mãe, que a criança não está comendo tudo, que ela não está se alimentando direito, que a introdução alimentar não está evoluindo, porque a mãe fica dando peito pro bebê. Então, queria que você falasse um pouco sobre
então
isso também.
Novamente, até 1 ano de idade, o peito, ou enfim, né? Existe a fórmula também, né? Tem mães que por as suas razões não conseguem a amamentação no peito. Mas existem as fórmulas que, tipo, são realmente muito boas nesse sentido, elas conseguem, são similares, não é a mesma coisa, mas ok, elas conseguem suprir o que os bebês precisam também. Mas até 1 ano, falando de amamentação, então, no peito, é isso o que mais dá nutrientes para a criança. Os alimentos sólidos é um momento de aprendizado, como você falou. Até 1 ano, a gente tem que tentar tirar essas expectativas gigantes que a gente tem da nossa cabeça. E eu passo por isso, né? O Antônio está nesse momento ainda, né? Ele fez 1 ano agora e tem dias que ele realmente não come. Ele não quer comer, ele não está com fome, enfim. Só que eu sempre tento me colocar no lugar dele. Tem dias que eu não estou com fome. E não quer dizer que eu vou morrer por eu não comer ou comer menos naquele dia. A gente tem tantas questões, tanto fisiológicas quanto emocionais, né? A nossa alimentação é totalmente ligada a nosso emocional, então a gente volta a querer que as crianças façam aquilo que nem adultos conseguem fazer, sabe? Uhum. Então é um problema que tem a ver com a expectativa dos pais, dos cuidadores e não da criança, né? Se ela passar 2, 3 dias sem comer, mas está no leite materno, está tudo em ordem, está tudo certinho. Mas às vezes a gente, como pais, a gente realmente quer, né, que a criança coma, né? Eu venho de uma família italiana, então na minha família a relação entre alimentação e ser saudável é ser gordinho. Então a minha mãe tem orgulho quando ela... Eu era uma criança que com 6 meses pesava 12 quilos.
Nossa, a Eva ainda nem chegou a isso.
Eu tenho uma foto na cama da minha mãe que eu pareço um Buda. Muito engraçado. E ok, tudo bem. Pra ela isso é uma questão de ser saudável. Mas eu, né, me considero uma pessoa saudável, mas não quer dizer que tem que ser assim, entendeu? Uma frase que, tipo, pra mim me guiou na introdução alimentar é de que criança não faz greve de fome. Eles não têm capacidade de, tipo, nossa, vou fazer uma greve de fome. Não. Quando eles estão com fome, eles comem. Quando não estão, não comem. E ponto final. É muito mais simples do que a gente pensa. Uhum. Mas Nós, adultos, né, logicamente, complicamos tudo. Temos expectativas gigantescas, querendo que a criança coma um prato igual ao nosso. Isso não vai acontecer, né? Até porque não acontece nem com nós, quem dirá com criança que nem sabe para que serve aquilo que está na frente dela.
Né? Pois é, né, cara? E acho que falta muito isso que você falou da confiança, né? Falta a gente confiar na... Olha que doido, né? A gente não confia na capacidade dos nossos filhos saberem quanto eles precisam comer para ficarem saciados. Então, boa parte dos problemas é justamente nisso. E isso acontece com o bebê, acontece quando a criança cresce, quando tem 3 anos, a gente fica forçando a criança a raspar o prato. Porque a gente, na verdade, e aí o que a gente está fazendo, na verdade, é ensinando a criança a não ouvir o corpo dela. E aí que começam os grandes problemas de distúrbios alimentares, que aí depois, quando a gente vira adulto, a gente tem que ficar comendo de 3 em 3 horas. Cara, se a gente nunca tivesse desaprendido, a gente podia viver comendo só no momento que o nosso corpo estava mandando, não tendo que seguir um relógio. E beber muito menos tem que seguir relógio.
Exato. A gente traz, normalmente a gente traz as nossas questões para o mundo da criança, né? Veja bem, eu tenho alguns, mesmo, né, eu sou nutricionista, mas eu tenho alguns problemas com a questão do tempo na alimentação. Eu tenho, meu horário de almoço é de 30 minutos, já é um horário apertado, mas em 10 minutos eu faço meu almoço. É um absurdo o quão rápido eu como, mas eu vim aprendendo isso, né, tipo, sendo comendo rápido a minha vida inteira, então é um hábito extremamente difícil de eu mudar, e isso eu tenho que me esforçar muito para não levar isso pro meu filho, entende? Uhum. Por isso que na introdução alimentar, quando eu falo de BLW, eu consigo fazer com que ele se alimente no tempo dele, porque é ele que decide. Então isso é algo que me pegou também, sabe, tipo, eu fazer com que use as capacidades dele, eu confiar que ele sabe o quanto ele precisa e no tempo que ele precisa. Na verdade, ele me dá uma aula de alimentação quando ele tá comendo. Às vezes eu termino e ele ainda fica mais 20 minutos comendo, então eu paro para pensar que eu tô errado e não ele.
Boa. E já que você falou de novo em BLW, vamos então agora entrar de cabeça no que significa, que diabos é isso, quais são os pontos positivos e os pontos negativos.
Então vamos lá, eu não, né, como eu falei no começo, quando a gente começa a criar protocolos e protocolos, eu acho que dificulta tudo, e a vida de pais aí, né, cuidadores, já é tão difícil, né, a gente não tem quase tempo para nada. E então, o termo BLW, ok, para a gente se localizar e tentar diferenciar da introdução alimentar através das papinhas, mas na verdade eu sempre penso assim, tipo, alimentação de forma natural com comida de verdade. Mas vamos voltar lá, BLW foi um termo cunhado há pouco tempo por uma britânica, eu não sei como pronuncia o nome dela, mas eu acredito que seja Jill Rapley, ou Jill Rapley, e se for trazer para o Brasil, a ideia é que esse nome signifique o desmame guiado pelo bebê.
Sim.
Então, é justamente o contrário daquilo do que os pais, né, cuidarem da alimentação da criança, né, tipo, terem controle total. Então, inverte isso, né, é o bebê que tem o controle sobre isso, ele que dá as diretrizes para essa alimentação, né. Então vamos lá, como que isso funciona na prática? A gente volta àqueles aspectos que a gente falou antes, né, de que demonstram que a criança está ok, apta para iniciar a introdução de sólidos, e a partir desse momento a gente começa a oferecer para a criança, porque como eu falei, ela não tem a capacidade de ir lá e fazer a sua comida, né, abrir geladeira e preparar, então a parte dos cuidadores é assim, preparar a alimentação da forma que seja condizente com a idade, né, da criança, e oferecer. A partir daí, é o papel da criança decidir o que ela faz com a comida. Os cuidadores têm que estar perto, sim, porque assim como qualquer outro tipo de introdução alimentar, existem alguns riscos e tal, que envolvem principalmente engasgos, que são extremamente raros, mas a gente precisa, sim, estar atento.
Tá legal. Tá, e aí, vamos lá. Bom, assim, de uma forma que acho que é mais para pessoas conseguirem visualizar, né? Você falou muito bem sobre a questão da papinha. Eu acho que essa é a grande diferença visual do que o BLW traz para a gente enquanto introdução alimentar, né? Então, assim, toda a tradição, os nossos pais, os nossos avós, todo mundo introduziu a gente, não todo mundo, mas sei lá, a maioria esmagadora introduziu seus filhos fazendo papinha, né? Eu não tô nem falando da papinha industrializada, que isso aí, você fazendo BLW ou não, você não devia nem estar dando, né? Porque é industrializada. Mas assim, aquele lance de, pô, vamos oferecer a banana. Então você vai lá, amassa a banana e dá a banana pro seu filho. Então, a diferença, acho que mais visual é justamente essa. A criança, então, ela não vai comer a papinha de banana, ela vai comer a banana. E o Dante, a gente fez BLW com o Dante, e é muito louco, assim, né? Você vê, é um dia ele comendo banana, aí o outro dia comendo caqui, e aí aquela lambança toda, mas é muito bonito ver ele descobrindo, e a gente botava uma toalha plástica no chão, botava ali a comidinha e deixava ele se divertir. Aí brincava, rolava, sujava tudo, depois dava uma trabalheira limpar, a gente não pode ser Poliana e achar que é lindo, é fácil, isso aqui não, dá uma trabalheira limpar esse negócio, mas a gente via bastante. Que era muito bacana ver como ele fazia isso, e como que ele pegava, tipo, os lanchinhos dele era, tipo, pegar uma couve-flor e ficar comendo, sabe? Pegava assim e ficava comendo na cadeirinha dele. Então, a gente simplesmente dava aquele potinho, daquele alimento, né, se ele tiver que ser cozido, um alimento cozido, e vai, ele come, né? Agora, tinha uma coisa que me deixava muito apavorado nesse início, que era justamente, eu não sei se esse é o termo correto, mas eu aprendi como se chama, sendo chamado de gag reflex, né? Que é aquele lance que a criança tá comendo, ela começa a comer, e aí parece que ela vai engasgar, mas ela não vai engasgar. Mas é um terror fudido, e você acha que seu filho vai morrer. Mas aquilo é normal. Aí você fica numa luta interna, achando assim, peraí, vem aí. Não, mas é normal. Mas não pode ser normal. Mas é normal, mas não é, entendeu? Então, explica isso, por favor, que daqui a pouco a Maia vai passar de novo por isso.
Eu não vi isso.
Eu queria que isso fosse mais natural pra mim.
Tá bom. Não, essa parte do gag é muito importante. Mas deixa eu voltar um pouquinho quando você fala das papinhas.
Tá.
Eu não gosto de demonizar a questão da introdução alimentar tradicional com as papinhas. Elas têm o seu lugar, sim. Porque se eu falar, o BLW é perfeito e tal, 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 eu acabo também indo contra algumas questões. Porque, por exemplo, a minha esposa tem o privilégio de poder trabalhar somente no período da tarde. Então, é muito tranquilo fazer um almoço, ficar 40 minutos com o meu filho lá, limpar o chão e tudo mais e tal, tal, tal. Só que eu tenho que olhar para a realidade que a gente vive, né? No Brasil hoje é extremamente difícil alguém que não trabalhe suas 10, 12 horas por dia. Então, realmente são questões que se a gente ficar falando só BLW, pode ferir algumas pessoas, e eu não gosto dessa questão também, mas o porquê que eu acredito sim que o BLW tem vantagens em cima da papinha. Nutricionalmente falando, se eu parar para pensar, a papinha nutre. Imagina, eu estou colocando ali cenoura, beterraba, brócolis, enfim, tudo que tiver na minha geladeira, cozinhando, batendo e tal, e oferecendo para a criança. É um super alimento. Nutricionalmente, é inegável de que isso, com certeza, nutre a criança. Só que a introdução alimentar tem que ser vista não só nesse período, e sim no que vai envolver as questões alimentares para o resto da vida da criança. E é aí que tem algo que é muito importante. Quando eu ofereço para a criança, por exemplo, um talinho de brócolis, ele pega na mão e come aquilo, ele está sentindo o cheiro que o brócolis tem, a cor que tem, a textura que tem, o sabor que tem. Então, existe um monte de fatores que faz com que a criança olhe para aquilo, né? Prove aquilo e tal, e decida se aquilo é gostoso para ela ou não, tem? Então, meu filho pode gostar de brócolis ou não, e tá tudo bem, porque eu também, como adulto, gosto de alguns alimentos e não gosto de outros, ok? Quando eu misturo tudo isso numa papinha e coloco nesse exemplo o brócolis no meio da cenoura, da beterraba, da batatinha, e talvez o cheiro do brócolis foi o que fez com que meu filho não gostasse do brócolis. Misturado nessa papinha, ele pode não gostar daquela papinha sem saber o que ele não está gostando. Então a questão da rejeição alimentar fica muito maior, principalmente na fase adulta, quando a introdução é através das papinhas, porque a gente acaba não sabendo o que está comendo. Então, a gente tem que reverter todo esse processo depois, o que é muito mais difícil.
Pô, legal.
Ok? Então, vamos lá. Sobre a questão do gag, dá muito medo mesmo, porque o Antônio também, quando a gente começou a introdução alimentar, eu colocava os pedacinhos de brócolis e tal, como devem ser e tal, na frente dele. mas eles realmente não entendem direito para que funciona aquilo e colocam tudo na boca de uma vez, né?
Uhum.
É, eu tenho fotos do Antônio assim, que ele come um pedaço de brócolis maior que eu como. E é bizarro. É, só que a natureza é muito inteligente. É, nós também temos um reflexo contra o engasgo, não é mesmo? Quando a gente se engasga, a gente começa a tossir para tentar expelir o alimento.
Sim.
Né? Todo adulto, né, tem um mecanismo de defesa. As crianças têm esse mesmo mecanismo, só que num local um pouco diferente do nosso. O nosso é na parte profunda da garganta. E na criança é praticamente no meio da língua. Então é bem mais anterior, entende? Então o que acontece? As crianças têm, o bebê tem a capacidade de saber qual o tamanho adequado do alimento que ele consegue ingerir e tal, só que a gente tem que entender que eles não têm dentes no primeiro momento, a grande maioria, pelo menos no início da introdução alimentar, não tem dentes, ou se tem um, dois, e que não tem uma função efetiva. Então, todo esse partir do alimento tem que ser da gengiva, e apesar de eles terem uma força tremenda na gengiva, às vezes eles não conseguem partir no tamanho adequado. O que acontece? Quando esse alimento um pouquinho maior bate nessa parte da língua que é bem anterior, ele faz com que uma protusão e tenta jogar o alimento para fora. Às vezes ele cai para fora e às vezes nem cai, só vai para frente da boca e a criança volta a mastigar esse alimento para tentar partir no tamanho adequado. Além disso, a gente tem eles têm outro mecanismo, que é um mecanismo de tosse. Então, a criança faz o gag, né? Jogou o alimento para fora. Ok, às vezes pode passar por esse mecanismo de defesa. Então, vai um pouquinho mais para trás na língua e a criança começa a tossir. É outro mecanismo. Então, tipo, quer dizer que o gag não resolveu e a criança começa a tossir. E por último, tem até um reflexo de vômito, que às vezes passa pela questão da tosse e a criança até vomita. Isso pode acontecer. Só que as pessoas tendem a achar que no BLW vai acontecer engasgo o tempo todo, né? Tipo, não, a criança está comendo um pedaço de comida aqui, vai se engasgar. Mas vamos tentar usar a lógica nessa relação. O tubo digestivo é um cilindro, então, né, circular, é redondo.
Sim.
Se eu estiver oferecendo papinha para a criança, é uma massa que vai ser engolida pela criança. As vias aéreas, assim como o tubo digestivo, também são cilindros menores, mas são cilindros. Então, se entrar papinha nas vias aéreas, a chance deles entupirem é muito grande, porque é uma massa, né? Ela vai se moldar ao formato da via aérea e vai simplesmente entupir. Então, a criança vai tossir, vai tentar todas as maneiras para se desengasgar, não é mesmo? No BLW, existe a maneira de cortar os alimentos. Normalmente, assim, para simplificar, para, de novo, deixar de ser uma coisa difícil e ser uma coisa natural, o corte é feito de uma maneira que as crianças conseguem segurar com a mão, porque elas ainda não têm, com a mão fechada, né, como se fosse o punho todo fechado, porque elas ainda não têm a capacidade de pegar com as pontas dos dedinhos, que é a tal da pinça, né? O Thiago comentou no começo, mas elas normalmente pegam um objeto com a mão inteira e elas não conseguem abrir a mão para enfiar na boca. Então, o que acontece? Elas seguram com o punho fechado e comem as partes que sobra, tanto na parte de cima quanto debaixo da mão.
Uhum.
Então, os cortes, eles têm que ser normalmente angulados. Por quê? Voltando à ideia de que os tubos das vias aéreas são circulares, se um pedacinho de comida entrar ali, mas ele for triangular ou quadradinho, ele não vai bloquear totalmente a passagem de ar. Então, mesmo que ocorra um engasgo, a chance da criança não parar de respirar é maior. Então, hoje já existem alguns estudos que dizem que a introdução alimentar tradicional pela papinha gera mais engasgo do que o próprio BLW. Então, como eu falei lá, é algo para se preocupar? Mas é extremamente raro de acontecer. O gag, o reflexo de gag, é mais comum, porque realmente é uma defesa da criança e ela está aprendendo qual que é o tamanho da comida que ela consegue engolir. Então, no começo, logo no começo, é bem mais comum, mas com o tempo, isso passa, né?
Sim, tipo, passa.
Bem rapidinho, a criança não faz mais isso, não. Mas no começo é assustador, realmente parece que a gente quer arrancar ele. Eu uso aqui um cadeirão de alimentação, quero arrancar ele de lá e
mandar logo uma manobra de Heimlich, né, pra na criança.
Isso aí. Essa é outra questão, entende? Tanto para qualquer tipo de introdução alimentar, é extremamente importante que os pais saibam fazer essa manobra, né? A tal da manobra de Heimlich, né? hoje a internet está cheia de vídeos aí, de explicando bem certinho como que faz, e é extremamente importante que todo mundo veja isso. Aliás, não só para introdução alimentar, né? A gente pode salvar uma vida em qualquer lugar, né? Num restaurante de um adulto aí, sabendo fazer essa manobra.
É verdade. E saber que é diferente, quando, obviamente é diferente a manobra quando você tem um bebê, então é importante mesmo saber. Mesmo,
sim, com
mesmo até antes da introdução alimentar, porque ela pode engasgar com alguma coisa ali, um leite que sai, que desceu errado, algum muco que entupiu ali, então você pode ajudar bastante mesmo. E nunca, nunca, nunca enfie o dedo na goela do teu filho, pelo amor de Deus.
Exatamente, a única coisa que você vai fazer é empurrar a comida pra dentro, né, com isso, né?
Agora,
não, mas é verdade mesmo, essa questão do reflexo não tem outra maneira. É, uhum. Hoje com a internet é sentar, abrir o YouTube e digitar lá, reflexo de gaga, e ver os vídeos pra gente se acalmar um pouco, porque se a gente começar a introdução alimentar sem ver nada, a gente vai realmente achar que a criança tá engasgada e vai desistir de fazer introdução alimentar ou BLW.
É. E assim, mas foi um negócio que você falou que foi bem legal, Fei, que eu acho que é uma visão bem bacana assim, e que poucas pessoas ainda têm, principalmente dentro do meio de pessoas que divulgam BLW como forma de introdução alimentar para bebês, que é essa visão crítica de que, ok, né, tipo, não vai ser todo mundo que vai conseguir, né, conduzir um BLW, né, tipo, se você tem um filho que é bebê e você trabalha 12 horas por dia, seu filho já tem que ficar na creche desde os 4 meses de idade, porque isso acontece, né,
É
impossível, sabe, você fazer, assim, vai ter gente mandando e-mail pra mim falando que é perfeitamente possível você mandar pra creche a pessoa fazer BLW, mas assim, cara, é virtualmente impossível, né, então a gente tem que entender que não, e que mesmo que você opte por não fazer BLW por N motivos, você tem toda uma visão sobre a introdução alimentar que pode ser mais natural, independente da forma como você vai apresentar aquele alimento. Você pode apresentar, é o que você falou, né? Você pode dar a papinha, você pode amassar, você pode fazer aquilo tudo ali, mas que pelo menos, se não for um negócio industrializado, e se não for um negócio que você está forçando seu filho comer até ele vomitar, e aí você para, sabe? Se não for assim, já é uma coisa incrível. Até porque, é uma coisa que eu já até falei no episódio de Criação com Apego, Criação com Apego não fala, nem fala sobre BLW, ele fala só sobre essa introdução alimentar gentil e respeitosa, olhando como a refeição como uma forma de você fortalecer vínculos com o seu filho, que é o que você falou lá no início, né? Bota teu filho na mesa, bota o bebê, mesmo que ele não coma. Se você já tem crianças maiores, faça um momento de refeição, converse com as crianças. Não coma na frente de uma TV, porque você está se privando de um momento de conexão e principalmente você ter a consciência daquilo que você está botando dentro do seu corpo, né? Não vira aquela coisa robótica. Então, todas essas coisas, elas não são exclusivas do BLW, são muitíssimo importantes para a vida e para a relação com a alimentação que seu filho vai desenvolver daqui para frente, né?
Exato. Hoje, né, a vida corrida que a gente tem, um dos poucos momentos que a gente consegue ficar em família juntos, normalmente é numa refeição, né, num almoço ou num jantar. E pensa que bacana eu estar com o meu filho, com a minha esposa, enfim, com os meus filhos, e a gente poder, ao mesmo tempo que come, estar tá olhando um para o outro, conversando. Ok, o bebê não se expressa verbalmente, digamos assim, mas ele está acompanhando, entendeu? Tipo, a conversa, o carinho dos pais, enfim, para mim, essa relação da criação de forma amorosa, aí, a criação com apego, para mim que é o que mais pega, entende? Eu consigo me alimentar, ter um momento com a minha família, todos juntos, entende?
Exato.
O BLW traz isso, porque a comida que ele come é a mesma que eu como. Claro, que preparada talvez um pouquinho, né, diferente no primeiro momento, né, porque tem algumas questões do que pode e o que não pode, mas em suma é o que eu como. Então ele não está se sentindo, ele está incluído, ele está ali olhando o que eu estou comendo a mesma coisa. A gente está todo mundo na mesa, ele tá fazendo exatamente o que a família tem. Então eu não vejo o meu filho como um saco de batata, ele é uma pessoa, entende? Uhum. Ele está ali, ele tem as suas necessidades e enfim, para mim isso é o que mais importa na alimentação. Por isso que quando a gente começa a taxar muito, eu começo a achar que está errado.
Perfeito.
Por exemplo, o BLW, que você falou, se eu for pensar BLW, eu não dou papinha, eu não uso talheres, é a criança que come do jeito que ela quer e tal, tal, tal. Mas assim como você falou muito bem, existem famílias onde a rotina dificulta muito isso. E mesmo que, como eu falei, eu consigo fazer BLW, mas tem dias que por algum motivo ou outro, as coisas não acontecem da maneira que eu espero. E eu tô atrasado e tem alguma coisa para fazer urgente e tal, se eu for ficar esperando meu filho comer e tal, 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 existem outras questões que eu também tenho que levar em consideração. Então, sim, por que não eu usar uma colher para cuidar do meu filho nesse sentido? Uhum. E não quer dizer que eu tô fazendo algo, nossa, acabando com a alimentação do meu filho. Não, pelo contrário, eu tô ali com ele, convivendo com ele, sabe? E eu acho que a relação tem que ser uma relação emocional saudável, para que ele não se torne um adulto que tenha problemas com a alimentação, principalmente voltadas à questão emocional, né? E isso é muito comum, né? A gente, tanto que normalmente quando falam na questão da TPM das mulheres, compra chocolate, entende que a ligação, tipo, a gente deveria se alimentar para ter um corpo saudável, nutrido e tal, tal, e poder fazer as nossas coisas do dia a dia, e não só para suprir uma necessidade emocional, mas a gente aprende isso de forma errada, né?
É verdade.
E vem lá do começo, né?
É legal isso também, porque assim, a gente viveu isso aqui em casa, né? Porque o Dante, ele foi full BLW, de início ao fim. Ele foi bonitinho, aquele bebezinho padrão, né? BLW, fralda de pano, foi toda aquela... A gente seguiu todo o roteiro de pai e mãe desconstruídos, né? Com X no final. Todo aquele cardápio. Até de coisas que não necessariamente estão dentro da criação com apego. Mas ok, a gente optou por isso. Veio o Gael, e assim, quando o Gael começou a fazer o processo da introdução alimentar dele, o Dante tinha lá seus 2 anos e 9 meses. E a gente começou a ver que, cara, a gente não ia dar conta. Eu sei que também vai ter um monte de gente falando, não, mas eu tenho 5 filhos, todos eles que fizeram BLW. Cara, ótimo, que bom que você conseguiu. A gente não. E a gente decidiu que, cara, não, o Gael vai ser híbrido, vai ser um bagulho meio... A gente dá uma fruta aqui, mas ali na hora do almoço, na hora do perrengue, vamos. Porque, assim, começa a ficar muito complicado você largar o teu filho ali pra ele poder... Não largar, né? Você deixar seu filho livre pra brincar, explorar e sujar tudo. Mas você tem um outro ali de 2 anos e 9 meses que tá tocando terror na casa. E agora, com a Maia, a gente já sabe. Além que começou, a gente já sabe. Não, vamos fazer também uma coisa... como é que fala? Negócio de flex, de total flex, né? Tipo, então, com a Maia também a gente já sabe aqui que vai ser total flex, cara. Tipo, vai ter dias que a gente vai deixar, vai ter dias que a gente vai dar com a colher, e ok. E como a gente tem 2 crianças mais velhas, a gente já sabe que tá tudo bem, sabe? Porque o que importa mesmo é essa relação que a gente tá construindo. E se eles estiverem sendo expostos a lidar com um alimento in natura, ok, sabe? Esse que é o que importa.
Esse é o ponto principal. É comer comida de verdade.
Isso.
Não é verdade? A gente hoje... Eu tava hoje dando uma olhada nos ingredientes de um biscoito recheado, sabe? Cara, metade daquilo ali, as pessoas nem têm noção do que é, sabe?
Tipo, uhum.
É só um monte de nome estranho, aquilo ali não é comida, entende? E aí você vai, tipo, pensar numa criança comendo essas porcarias, daí, mesmo numa papinha, né? Quando você pega essas papinhas que você falou da questão da industrializada, tem um monte de coisa ali que é pra conservar, pra não estragar, enfim, um monte de coisa que não é alimento, a criança não sabe o que tá comendo.
Pois é. Então, acho que essa...
E aí envolve questões também, né? Infelizmente, envolve questões econômicas, né? Nisso aí tudo, né?
Uhum.
Tem algumas correlações com a indústria aí, eu sou meio contra também essas questões, meio off-topic aqui, mas, por exemplo, introdução alimentar na Suíça é recomendado pelos pediatras e pela Sociedade de Pediatria de lá aos 4 meses de idade. Com o quê? Com papinha. Aí adivinha onde é a sede da maior empresa de papinhas do mundo?
Pode falar. Pode, claro.
Nestlé.
Olha só, cara.
A sede deles é na Suíça. E daí lá, oficialmente lá, tipo, todo o Ministério da Saúde, 4 meses de introdução alimentar, com papinha. Então, querendo ou não, a gente vive num mundo que, de verdade, não pensa nas pessoas, né?
Não, não
pensa. No lucro, né?
Pois é, infelizmente. Tem que acabar o capitalismo! Tem que acabar!
É mais ou menos isso. É.
Podcast se trocou de paz.
Bom, gente, olha só. A gente tá conversando aqui, estamos vendo aqui o tamanho da pauta que tá dando, as coisas que eu ainda gostaria de falar, e eu tô achando que a gente não vai conseguir matar todos os assuntos nesse programa só, tá? Então, já fico aqui. Não acabou o programa, fica tranquilo aí. Mas eu já queria já fazer o pré-convite pro Charles de voltar, se ele não tiver tendo uma experiência horrível de conversar aqui com a gente no podcast. Tipo, nunca mais eu quero esses caras, vou até desinscrever do podcast deles. Mas acho que vai ser importante você voltar pra gente falar sobre outros assuntos, sobre alimentação da criança mais velha, sobre distúrbios alimentares, sobre problemas de alergias alimentares. Então tem tanta coisa que a gente pode falar que eu acho que a gente vai ter que segurar para um segundo episódio. E você que está ouvindo a gente aí, se você tiver alguma dúvida sobre nutrição dos seus filhos, alguma coisa, alguma sugestão do que a gente poderia falar num próximo episódio, manda aí para o tricodepaz@paizinho.com, que a gente já vai começar a juntar e preparar para muito em breve a gente fazer uma parte 2 de nutrição aqui. O que você acha, Charles?
Oh, perfeito, cara. Vamos fazer um aí, tira dúvidas. Manda a galera aí, mandar e-mail aí.
Boa. Não, aí você três. Porque a gente já tem pauta para outro programa. Vai gerar
dúvidas. Ele tá querendo cavar um terceiro programa dele.
Só de dúvidas.
Ele tá querendo se tornar o novo Fred Matos. É. Tá entendendo? Tô percebendo.
Fred Matos na cozinha. Que vai
ser. Então, tem um assunto, um último assunto que eu queria, que eu acho que é legal a gente falar aqui nesse programa de hoje, é sobre a alimentação dos adultos, né? A gente sabe muito bem que a gente se alimenta cada vez pior, e é um gancho do que você falou lá no início, de que, eu não sei nem se você falou no início da pauta, ou se você falou em off, foi em off, não foi? Da gourmetização, de transformar tudo tão difícil, tem jejum intermitente.
Foi em off.
Tá, falei. Então vamos lá. Mas então, enfim, tem tanta coisa aí, tanta palavra diferente, tanta dieta maluca e tudo é feito de uma forma tão complicada e para tornar as coisas mais complexas, que deveria ser simples, né, que é a nossa alimentação. Eu queria falar um pouco sobre como é que é isso para a gente adulto e como que isso impacta na vida dos nossos filhos. Tá? A gente pode começar falando aqui sobre o nosso amigo Vitor, que está nessa mesa e está 12 horas sem comer, porque ele achou maneiro fazer jejum intermitente.
Olha só, tem dois motivos.
E está mais lerdo do que o normal.
Não, tem dois motivos. Primeiro, tem a parte, vou dizer só de colher, tá? Pode me corrigir e tudo mais. Porque estudar nutrição no Google é quase como criança. É aceito, você escolhe, acredita e segue. Foda-se o resto, porque sempre tem um contra, por favor. É quase uma questão de fé. Aí, na religião que eu tô lendo lá. Tem dois motivos. Tem um que é realmente pra dieta, né? Você acaba, consequentemente, consumindo menos caloria, acaba emagrecendo. E tem um outro ponto que é justamente fazer tipo uma limpeza do corpo. Que é você faz mais autofagias e acaba consumindo mais células velhas de
mau funcionamento. E boas também, né? Você acaba matando tudo que é célula nessa porra,
não sei,
né?
Não sei. Tô dizendo só de motivos assim de leve. Aí, de vez em quando, uma vez ou outra, eu faço um jejum intermitente. Mas agora, nesse momento, tô fazendo pra corte calórico mesmo, que eu quero dar uma secada.
Tá, beleza, vamos lá. Então...
Cá em cima, pode ir.
Charles, destrói tá. Ele.
Não, realmente, hoje em dia criaram-se termos aí que, do meu ponto de vista, só serve para bagunçar tudo, né? Jejum intermitente, dieta da lua, dieta do sangue, dieta paleolítica, enfim, tem dieta de um milhão de coisas e, no fim, todo mundo fica perdido no meio disso, né? Ninguém vai lá no mercado e compra arroz, feijão e uns legumes lá.
Sim,
né?
Sim. Pô, e tem, tudo... tem até o Whole 30 também, né? Que a gente até chegou a fazer aqui, eu e a Anne, e é uma loucura danada.
Deu bom?
Pô, eu sequei bastante, né? Mas e aí? Onde é que eu tô agora? Foda-se, né? E foda-se essa
então,
pressão social também,
primeiro tem que partir
né?
do princípio, né? Se a gente for falando de alimentação de adulto. Do qual é o seu objetivo, né? Enfim, né? Porque se você quiser se alimentar de uma forma natural e saudável pro resto da tua vida, é uma questão. Mas não dá pra negar que essas dietas, pra alguns objetivos, funcionam. O problema é que você talvez não consiga manter isso pra depois, né? Quando você fala do jejum, aí, intermitente, eu nem acho que é uma questão tão ruim... Porque a gente tem que pensar assim, para que o nosso corpo é programado? Para sobreviver a um ataque nuclear. Tudo que a gente come, o corpo tenta guardar para que a gente possa, o dia que faltar alimento, a gente ter. Então, como que a gente educa o nosso organismo? Se eu ficar um tempão sem dar comida para o meu corpo, mas um tempão mesmo, né? Não sei se você está mesmo sem comer 11 horas, Victor, mas se a gente fica um tempão sem comer, normalmente, quando você volta a introduzir alimentos, o teu corpo guarda tudo aquilo que você comeu, tenta absorver o máximo, porque na cabeça, né, nas questões fisiológicas do seu organismo, ele pensa assim, caramba, posso ficar mais um tempão sem comer, então eu vou garantir aqui umas reservas, sabe? Então, em questões de emagrecimento, eu não vejo isso como algo muito, muito adequado, sabe? Porque se eu ofertar alimentos de tempos em tempos, em quantidades obviamente pequenas, o nosso organismo tende a entender assim, não, daqui a pouco vem mais, então não precisa ficar absorvendo um monte, daqui a pouco vem mais, não precisa absorver um monte, só absorve o necessário. É por isso que hoje em dia fala-se em comer 5-6 vezes ao dia, né? Os lanches, nos intervalos das refeições maiores. Mas enfim, isso é mais basicão, entendeu? Nem dieta para tudo quanto é coisa. Né? Uhum. Eu sou absolutamente contra qualquer tipo de dieta, essas questões. Eu acho que cada indivíduo tem que ver a sua rotina e como que é o seu contexto, entendeu? Porque parem para pensar. No Brasil, a gente tem uma ideia do que é uma alimentação, né? Normalmente a gente come muita massa, a gente tem café da manhã com pão, com café, leite, né? Alguma coisa para passar, uma manteiga e tal. E esse é o nosso padrão. Pelo menos aqui, eu moro na região sul, então aqui é mais isso, né? Mas se a gente for um pouquinho mais longe, por exemplo, a alimentação aqui dos também. Americanos é totalmente cheia de proteína no café da manhã, né? Então eles comem, né, ovo, bacon e tal, tal. Como é que a gente vai dizer que um ou outro tá errado, entendeu? Tipo, tem todo um contexto cultural envolvido, entende?
Eu sei, quando eu fui pra lá, tive dor de barriga a semana toda. Conheci todos os banheiros possíveis, de todos os lugares que eu fui.
Óbvio, teu organismo tava acostumado com algo e teve que, né, tipo, tentar se adaptar a uma questão diferente. Mas trazendo essa questão da alimentação do adulto relacionada às crianças, né? Eu li um livro aí que eu acho que vocês devem conhecer, que diz o seguinte...
Abraça seu filho, do Paizinho Vírgula.
Que fala o seguinte, né? Que a forma de educar a criança vem por três métodos, né? Exemplo, exemplo, exemplo.
Opa! Não é verdade? Pô, é mesmo? Ele tá falando meu livro mesmo, cara. Eu achei que tá zoando.
Cara, e na alimentação é exatamente isso. Como que eu vou estar comendo batata frita e querendo oferecer abobrinha cozida pro meu filho? Cara, ele vai olhar pra mim e vai falar, isso tá errado.
Qual é, cara?
Ele quer comer o que os pais comem, ele nem acha que, tipo, é batata frita, isso é mais gostoso e tal. Não, eu quero imitar meu pai, minha mãe, entendeu? Então, esse é um bom momento para que a gente melhore a nossa alimentação também, sim, né? Que é muito zoada, né? Querendo ou não, a gente aí é abarrotado de publicidade o dia inteiro para comer porcaria, né? Então, eu não tenho como oferecer porcaria pro bebê, é impossível, né? Então, a gente obrigatoriamente oferece uma alimentação mais natural, independente do método utilizado. Então, esse é o momento da gente, tipo, voltar os olhos para nós e tentar começar a comer de forma natural. Não dá para eu tomar refrigerante e dar água pro meu filho. Ele vai olhar aqui, ele vai querer tomar. E a gente não oferecer, eu não sei o que é pior. Entende? Eu tá mostrando pro meu filho que eu sou diferente dele, que eu posso algo que ele não pode, eu não consigo ver uma relação lógica nisso, entende? Novamente voltando a me colocar no papel da criança. É um ser com todas as suas capacidades ali plenas, em desenvolvimento, né, extremamente maior do que o nosso adulto, né? A gente acha que já sabe as coisas, para eles tudo é novidade, tudo, 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 tudo. Uhum. Então, tipo, a gente precisa sim dar um exemplo, e não tem outra maneira, não tem como fugir disso. Então, quando quando a gente volta a falar de BLW, que é justamente eu poder oferecer o que eu estou comendo, né? Se eu faço, hoje eu fiz macarrão em casa e o Antônio comeu o quê? Macarrão, entende? Agora ele já tem um ano, eu já consigo oferecer comida com um pouquinho de sal, né? Essa é uma restrição em qualquer método, né, de introdução alimentar, né? Até um ano não precisa de sal, então a criança não vai achar que a comida está ruim, está sem gosto, como a gente costuma, né, ouvir, né, os tais dos pitacos aí, né?
Então, é verdade.
Não tem a menor ideia do que é ou não é sal, ela está comendo aquela comida pelo sabor dela, enfim, a gente que precisa acentuar o sabor com sal, né? Mas ela não precisa. Mas depois de um ano, praticamente não existe restrição na alimentação da criança. A gente consegue oferecer aquilo que a gente come. Então, eu tenho que sim cuidar com o que eu como, né? Porque se eu tô comendo pizza, eu vou oferecer o quê pro meu filho? Eu não vou oferecer pizza? Por quê?
Vou oferecer brócolis?
É, pode ser uma pizza. Eu sou, eu não falei no começo, mas nós somos vegetarianos aqui em casa.
Ah.
Então, o brócolis é muito bem-vindo aqui. Mas é isso, o exemplo é essencial, né?
Tá aí. Questões. Desculpa, desculpa.
Que é isso, cara, que tá falando?
Vai ter quarto episódio. Hã? Vai ter quarto episódio.
Quarto episódio?
É, ele com o Giba falando sobre vegetarianismo.
Mas o Giba é vegano, cara.
Ah, é vegano, é verdade.
É, a gente tá num processo aqui. Eu não me considero vegano porque fora de casa ainda é um pouco complicado. Em casa a gente já leva uma dieta praticamente vegana, assim. Mas fora de casa a gente sofre ainda interior, sabe? É bem complicado.
Mas ainda assim, eu acho que a gente pode fazer um quarto episódio de sobre... Charles com o Giba falando sobre alimentação dos filhos, como é que eles fazem.
Que não mata bichinhos.
Que não mata bichinhos.
Tá certo.
Go vegan.
Desculpa, continue.
Gente, mas assim, ó, que nem falei, é algo muito simples. Alimentação a gente complicou com o tempo, mas é algo muito simples. É comer comida de verdade, é comer algo que, né, enfim, no meu caso, né, sem animais, né, mas enfim, é comida que não tem nome esquisito, né? Deixa eu só falar para vocês aqui, não sei se a gente tem tempo. Eu leio os ingredientes de um biscoito recheado. Você acha muito ruim? Eu posso?
Não, pode falar, ler? Pode falar.
Então, olha só, ingredientes de um biscoito, um simples biscoito recheado que a gente vê, infelizmente, muitas crianças aí com menos de um ano comendo. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Açúcar. Gordura vegetal hidrogenada. Aqui já começa a complicar. Açúcar invertido. Sal. Corante caramelo 3, né? Ninguém sabe o que é. Fermentos químicos, bicarbonato de sódio, fosfato, monocálcio, bicarbonato de amônia, emulsificantes, lecitina de soja, esteres de ácido de acetil, tartárico e mono e de glicerídeos. Aromatizantes, corante natural carmim.
Você tá me perdendo.
E açúcar, ácido cítrico. Daí, contém trigo, soja, produzido em equipamento que processa amêndoas, amendoim, avelã, castanha de caju e leite. Veja bem, isso são os ingredientes de um biscoito sabor morango. Aonde que tem morango aqui? Tudo isso aqui, nem isso. Olha o tanto de coisa que a gente come. Não, isso não é comida.
Você me perdeu no açúcar invertido.
Já, daí em diante foi o pi.
Dali foi já. Eu já tava. Meu macaquinho tava batendo prato aqui no meu cérebro, tá ligado?
Mas veja que bizarro, né? Bizarro. Tipo, isso é um inocente biscoito que, né, a gente tá lá feito pra criança, todo colorido, né? Na altura dos olhos da criança, na gôndola do mercado, né? Pra ela ver. Então, a gente tem que fugir disso. A gente tem que ir um pouquinho mais pra feira e deixar essas coisas de lado, né? É bem mais fácil. Mais barato, mais saudável e mais fácil.
Perfeito, cara. Acho que é uma ótima dica. Sabe, você tá falando essa parada de ingrediente. É engraçado, porque assim, a nossa criação, e isso eu acho que é um processo até de desconstrução nosso, né? Porque a nossa criação, ela foi baseada nisso, né? Tirando algumas raridades aí, algumas exceções. Mas a gente foi criado com skinny, com fofura, né? Com cheetos.
Mas era muita ignorância da nossa mãe, nossos pais, né? Em geral.
Sim, sim.
Por exemplo, minha mãe achava que refrigerante de Guaraná era saudável porque era de Guaraná.
Exato, exato. Então, achava que Danoninho valia mais que um bifinho.
Exato,
sabe?
Com certeza.
Então,
e
já
hoje,
perdemos mais um patrocinador. Mas, assim, aconteceu um movimento muito... Porque, assim, depois que eu fiquei... adulto e tal, conheci a Anne, a gente reduziu drasticamente o consumo desses itens mais...
ultraprocessados.
Isso, ultraprocessados. E sei lá, num dia desse, assim, de larica maluca, sei lá, tem um ano atrás, eu acho, tava passando num mercadinho, aí eu falei, pô, cara, vou comprar essa batata aqui, chips, E, pô, ela tem aqui, tá dizendo aqui que é de peito de peru, cara. Vou comer essa parada. Aí eu comprei, maluco. Não, não era peito de peru, era de azeite. Eu falei, pô, de azeite. Então, tipo, azeite, pô, azeite é bom, cara. É saudável. Levei pra casa, cara, eu não consegui comer. Eu comi umas três, falei assim, meu, que porra é essa? Que isso aqui tem de azeite, cara? Isso aqui não é azeite, não. Aí você vai ler na embalagem, não é que tem azeite ali. Ali tem tipo um aroma de azeite, que é um pozinho satânico que eles botam ali, que pra alguém lembra azeite. Mas assim, passou muito longe de azeite, sabe? E eu fiquei, e, tipo, foi a primeira vez que eu me dei conta que, tipo, toda a minha infância foi uma mentira. Quando eu comi os biscoitinhos de isopor de presunto, não tinha presunto naquela porra, mas você achava que tinha, ó, não é?
É, olha só, deixa eu falar uma parada. Biscoitinho de isopor ainda consta no meu coração. Eva não comerá. Mas eu como escondido.
Mas é isso que eu falo da questão emocional. Tipo, cara, eu ia no mercado e eu queria comprar uma chips, não porque o salgadinho era, claro, é puro sal, era gostoso. Mas eu queria pegar a porcaria do Tazo que tava lá dentro.
Ah, entendeu? Tem isso.
Então, tipo, tem a ver com a nossa infância, né? Tipo, quando eu olho o salgadinho, eu lembro disso, dos momentos felizes e tal, tal, tal. Mas nutricionalmente, realmente, não tem nada. Aquilo ali é uma enganação, né? É uma mentira.
Pois é, muito louco isso, muito louco mesmo. Mas enfim, eu acho que é isso, cara. A gente tem que se alimentar melhor.
A gente passou por um período meio negro aqui no Brasil com as questões das propagandas aí voltadas para criança, né? Sim. Não tinha controle nenhum, né? Nos anos 80, anos 90 aí era uma loucura.
Era um oba-oba essa porra,
né? Agora a gente ainda tem, né, um pouco mais de sensatez, né, do que aparece aí de propaganda aí para as crianças, né? Mas ainda é um longo caminho que a gente tem que percorrer. Eu realmente fico feliz, assim, porque eu acredito que em todos os aspectos as novas gerações estão sendo mais conscientes, na verdade, questões que envolvem meio ambiente e, obviamente, as questões da saúde e tal. E eu vejo um futuro bom nesse sentido, assim.
Porra, cara, oremos. Mas olha, já que a gente tá falando aqui da alimentação dos pais, eu preciso fazer esse update aí, né? Que a gente fez lá atrás um episódio sobre alimentação. E aí eu revelei que eu não comia fruta e que eu tava nesse processo de me alimentar melhor por causa dos meus filhos. E assim, ele continua aqui, né? Firme e forte. Tô aqui, não como todas as frutas do mundo. Não consigo comer maçã porque realmente tenho problemas. Mas estamos aí comendo a manguinha, a melanciazinha, a bananinha, entendeu? E as crianças já não...
Maçã é um isopor, né? Pois. Eu também acho uma fruta sem graça nenhuma.
O pai, ó, tá vendo, porra? O nutricionista me deu um jamegão aqui pra eu falar mal de maçã, tá entendendo?
Não, mas é verdade, ó, a gente tem mais de 30 mil plantas comestíveis no mundo, né, e frutas e tal, 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 e a gente se apega a algumas, assim, eu não vejo problema nenhum em não gostar de alguma coisa, porque tem outras diversas opções, entende? Não dá pra gente achar que, nossa, eu sou errado porque eu não gosto disso, não, de jeito nenhum, eu, por exemplo, gengibre, eu odeio. Tem gente que ama.
Eu adoro gengibre.
Não, eu gosto, peraí, mas comer puro não, né, porra? Você bota no suco.
Tem gente que come, rala gengibre.
Não, que isso, aí tá maluco.
Pega o filetezinho fininho e taca na boca.
Que doença isso.
Ou então no japonês, sério.
Não, aquilo ali só serve pra contaminar a porra do sushi, meu amigo.
Cara, é muito gostoso.
Que isso? Que pata, tá maluco, porra? Tu não sente gosto de nada, cara. Agora
eu
tô puto.
Pimenta, né? Eu, pra mim, se colocou pimenta na comida, estragou. Eu não consigo comer mais nada. Mas tem gente que ama e coloca pimenta em tudo. Então, capitão.
Eu boto pimenta em tudo.
Pimenta em tudo?
Eu boto pimenta em tudo.
Sabe o que tem no seu paladar? Tá destruído. Você bota...
Mas
porra.
É como sem sal e sem açúcar tudo.
Ah, então não é destruído, não.
Eu boto só tempero.
Ai, ai, ai. Mas eu acho que é legal isso, assim, a gente entender que eu acho que dá pra gente pensar como um convite mesmo pra gente repensar um monte de coisa, inclusive a forma como a gente se alimenta e se relaciona com os alimentos, né? Eu tô nesse exato momento, né? Eu sempre tive problema com peso, né? Digamos assim, não vou botar dessa forma, problema com peso, mas assim, a visão que eu tinha era justamente essa, né? De que eu estava sempre acima do peso que eu gostaria de estar, nunca satisfeito com o corpo que eu tenho, sempre muitos problemas de autoestima por causa do meu corpo. E de uns tempos pra cá eu tenho tentado trabalhar na forma de me aceitar mais da forma como eu sou e de como que é o meu biotipo, que é de um cara maior mesmo. e fazendo o que você falou, tipo, fazendo escolhas de que eu posso me alimentar de uma forma mais saudável. E se eu consigo fazer algum exercício aqui e ali, já tá ótimo, sabe? Essas dietas malucas que eu já fiz paleo, eu já fiz Holy 30, eu já, tipo, essa parada de você cortar farináceo e tal, eu já fiz um monte dessas coisas. E ok, tem um resultado incrível, sabe? Eu perco, eu não sei hoje, né, com a idade que eu tenho, mas assim, papo de 2 anos atrás, eu perdia peso com uma facilidade incrível. A Anne ficava bolada comigo, que ela tinha que se esgoelar pra perder peso, e tipo, eu fazia uma paradinha, um mês eu já tava, tipo, perdi uns 5 quilos, 8 quilos. Então, assim, mas depois voltava. E, tipo, tanto que hoje eu tô com um peso que tá acima mesmo do que eu tenho historicamente pesado. Mas eu tenho feito umas pazes, assim, com relação a isso. Não tenho mais procurado fazer essas dietas malucas, a não ser controlar o nível de porcaria que eu como e tentar controlar a ansiedade que eu tenho, que é justamente o meu maior gatilho para comer besteira. E tem funcionado, cara, tem funcionado. E uma das coisas que eu vou te falar, que foi uma das melhores coisas que eu fiz ultimamente, foi tentar limitar bastante a quantidade de açúcar que eu ingiro, porque eu tenho um paladar que é muito tendencioso pro doce, tinha pelo menos, né? Então era aquela pessoa que tomava sorvete, comia bolo e com não sei o que lá. E de uns tempos pra cá eu consegui cortar isso. É claro que eu tive uma enxaqueca filha da puta, que eu tava até conversando com o Vitor antes da gravação.
Eu tô com dor de cabeça.
Você tá com dor de cabeça? Isso é falta de carboidrato, cara. Eu tava com dor de cabeça, cara, enxaqueca que eu não conseguia falar, cara. Senti um enjoo, tonteira. E aí depois que passou essa como é que fala, essa abstinência, né? Essa abstinência de açúcar, caraca, passou. E eu não sentia mais vontade de comer, né? Tipo assim, hoje eu não me esforço pra não comer uma fatia de bolo depois do almoço. Eu simplesmente não tenho mais vontade. E o seu paladar, ele fica muito mais rico depois que você faz essas coisas. E é muito bom os seus filhos não verem que você, assim, enche o cu de coisa salgada, de coisa doce, sabe? Então, se você tá ouvindo a gente aí agora, aceita esse convite aí para se alimentar de uma forma melhor, mais saudável, por causa dos seus filhos, porque eu quero viver para ver meus filhos grandes também. E também, né, para você dar um modelo de alimentação mais saudável, menos zoado, que é o que a gente tem na nossa vida.
Isso aí. A questão do açúcar aí, esse sim é um que vem desde a infância. Porque a gente tem um desenvolvimento primário das papilas gustativas que tem a relação com o doce. Então, é muito mais fácil a gente gostar de coisas doces na infância. Então, é por isso que tem que cuidar. Por isso que a indicação de alimentos que tem açúcar adicionado para crianças é a partir dos 2 anos de idade. E tem muita gente que coitadinho da criança e tal. Aí a gente se torna um adulto, né, que tem que ficar sempre comendo doce e não sabe por quê. Mas porque lá no começo, quando deveria ter uma alimentação saudável, foi enfiando um monte de coisa que não precisava.
Perfeito. Muito bem, eu acho que tá bom para esse primeiro programa, já que agora o Vitor já decidiu que vão ter 4 episódios já com a presença.
Não, foi decidido durante o episódio em off.
Então,
caramba.
Vamos aqui então já caminhando para nossas indicações supimpas. E se você tiver dúvida, não esquece, manda pra gente no tricodepaz@paizinho.com que a gente já vai juntar tudo pros próximos episódios.
Indicações supimpas!
Tens indicação, Vitor?
Tem.
Tem?
Tem uma indicação muito supimpa. Recentemente, coincidentemente, inclusive. Recentemente, coincidentemente.
Tá, muito bem.
Eu participei de um episódio de 4 cozinheiros.
Olha!
Que eles falam justamente do ambiente da cozinha. Eles trabalham
são
com
chefs.
Isso. Então, eu falei isso, eles me ofenderam.
E que isso?
São cozinheiros, eu não entendi.
Te mandaram tomar no cu?
É, quase isso.
Que é isso, cara?
Não, mentira, eu sou muito educado. Aí, a gente fazia isso. Aí, mas, cara, foi divertidíssimo. Eu participei de episódio. Eu vou ler exatamente o nome do episódio pra não passar vergonha, calma aí.
Qual é o nome do podcast, cara?
O nome do podcast é Marcha e Sai.
Marcha e Sai.
Eu ia perguntar por que era Marcha e Sai, eu não sei por quê.
E você não perguntou?
Não perguntei, esqueci.
Então, continuamos sem saber.
É Plantando uma Semente para a Geração Futuras, com Victor Olives.
Olha aí.
Do Trigo de Paz e a Sofia Loreno, que é uma nutricionista que participou do podcast. Foi bem divertido. E, além disso, eu queria indicar um episódio específico que eu escutei deles que eu gostei pra caraca. Veganismo com Vegano Vitor. Eu não sou vegano, não, nem pretendo, nem tenho essa ideia, passa na minha cabeça fazer isso por agora, mas eu achei o programa interessantíssimo por diversas questões, não por questões da venda do veganismo, e sim por conceituações que eles fazem dos alimentos. É um exemplo assim muito rápido que tem no episódio que eu achei bem interessante, é o marketing dos alimentos. Por exemplo, a gente consegue imaginar agora o marketing de um bife suculento na brasa, pegando fogo, queimadinho e tudo mais. Só que não tem nem, nessa mesma, fazendo essa analogia, para um legume, para um prato, para um algo que leve algum vegetal, que seja atrativo. Não tem um marketing atrativo.
É verdade.
Isso é uma dificuldade que a gente tem, né? Não é conveniente, obviamente, existir isso. É uma dificuldade que a gente tem mercadologicamente, que incita a gente a continuar comendo muita carne e não comer coisas mais saudáveis. Esse é só um exemplo. O programa todo é divertidíssimo. Eu gostei pra caraca.
Maneiro. Legal, então, cara.
Marcha e sai.
É muito bom, cara. Conheço também. É bem bacana mesmo. Uma ótima indicação.
Muito bem. Bom, a minha indicação, ela é completamente fora do tema de hoje, mas eu preciso compartilhar com vocês duas coisas, né? Primeiro, assim, quem me acompanha e quem me conhece sabe que um dos podcasts que eu mais amo na minha vida é o podcast, um milkshake chamado Wanda. E tem um episódio recente deles que eu acho que todos vocês deveriam ouvir, que é o número 239. É Luísa Marilac, uma mulher incrível. Lembram da Luísa Marilac? Lembram, não? Do meme? Vocês acharam que eu tava na pior? Porra,
ela.
É ela. E fizeram um programa com ela, pra ela contar um pouco da história de vida dela, e principalmente porque ela tá lançando o livro dela. E o livro dela tá em pré-venda, vai sair no dia, acho que sai dia 20 de maio, se eu não me engano. Não é jabá, nem precisa ser, porque eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. O título do livro dela é Eu Travesti. E as poucas coisas que ela contou sobre o livro durante esse programa, durante esse episódio do Wanda, acabou o programa, eu fui lá e comprei a minha pré-venda na Amazon, porque eu quero muito ler isso daí. Eu quero muito entender. E eu acho que a gente que tá querendo se desconstruir de tanta coisa, eu acho que é mais uma coisa que vale muito a pena a gente conhecer outras vivências, outras formas de se viver e existir. E, no caso, né, de travestis, é de resistir, né? Então, queria muito que vocês ouvissem esse episódio e, se puderem, ou leiam também esse livro. Quando chegar esse livro aqui em casa, eu vou ler e aí eu vou passar uma resenha com mais critério aqui pra vocês, mas já tenho certeza que vai ser um daqueles livros que eu vou chorar pra caralho lendo, que nem o livro lá do Ricardo, como é que é? Ricardo Ivânia, que eu li e chorei pra caceta também. Então, enfim, são livros que acho que enriquecem a nossa visão de mundo.
Sim, é uma realidade diferente, né? Recentemente, eu tenho um amigo que ele é drag e ele faz apresentações na casa. E nesse dia, eu acho que ele tem um show recorrente, então acredito que ele tenha um reconhecimento. E nisso ele teve uma participação de um dia recente de três transexuais. Três. E nisso, no final do show e tudo mais, eles viraram pra ele e falaram: pô, cara, agradeço muito, estou muito feliz de participar disso, agradeço, algo nesse sentido, né? Agradeço muito ter participado, porque hoje pelo menos eu vou conseguir dormir num lugar limpo.
Caralho, cara.
Você vê como é que a realidade é diferente, uma realidade que a gente não nem imagina.
Uhum.
Tipo, é uma parada tão, tão simples, né? Essa proteção, um lugar para você morar, viver, né?
Uhum.
E você não tem, né? Você vive cada dia um dia.
Pois é.
É bem complicado.
Muito bem. Charles, fala aí qual é a sua.
Cara, eu tenho dois livros pra indicar. Um falando sobre alimentação, obviamente, dos bebês, né? Que é o Baby Led Weaning, da Jill Rapley e Tracy Murcutt. É da editora Timo. É o, digamos assim, o guia mais completo que a gente tem hoje no Brasil, que fala sobre a introdução alimentar pelo BLW. Então, para quem está querendo passar por utilizar esse método e tal, eu indico demais esse livro aqui. Tem diversas experiências, ela não é nada técnica, então é muito fácil de entender aqui, é muito tranquilo. Acho que quem quer tentar uma alimentação de forma bem saudável com as crianças aí, acho bem bacana isso aí. O outro livro que eu quero indicar também fala sobre alimentação, mas de uma forma mais geral, não é enfim, para crianças, é uma alimentação, como a gente falou aqui, para os adultos também. É um livro bem antigo, se chama Conselhos sobre Regime Alimentar. É da editora Casa Publicadora Brasileira, a escritora é Ellen G. White. E é um livro que é um compilado, na verdade, de escritos dessa escritora. E tem muita coisa bacana também sobre alimentação saudável. Então, para quem está querendo aí mudar um pouquinho, voltar a algo mais que dê saúde, eu indico bastante esse livro também. E tem um documentário também, pode fazer 3 indicações?
Quando você quiser.
Vai lá.
É um documentário um pouquinho antigo também, eu não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente sim, mas se chama Criança, a Alma do Negócio. É um documentário que fala sobre a questão do marketing envolvendo as crianças e fala bastante sobre alimentação, sabe? Então tem muita coisa que a gente consegue
lista,
abrir os olhos.
Não consegui ver até hoje.
Você já viu?
Não, tá na minha lista, tô querendo ver até hoje.
É muito bom, assim, é bem impactante, assim, como o mercado trabalha, assim, diretamente na criança, né? E, infelizmente, querendo ou não, afeta os adultos, né? Porque são elas que estão, enfim, recebendo essa explosão de coisas e propaganda e propaganda e propaganda e isso, esse consumismo desenfreado aí que a gente tem hoje em dia, né?
Uhum. Cara, você falou de documentário, eu me lembrei, esse eu nunca vi, mas me lembrei de um que eu vi há um tempo atrás, que é ótimo também, que é o Muito Além do Peso.
Muito Além do Peso. Tem no YouTube.
Fantástico.
Tem no YouTube, é ótimo também, vale super a pena assistir.
Esse do também tá no YouTube, do Criança Alma do Negócio, é bem antigo também. Bem tranquilo. Esse Muito Além do Peso também é muito bacana.
Muito bem. Então, chega de indicações, vamos começar a caminhar aqui. Na verdade, vamos agora para nossos recadinhos supimpas, né? Porque a gente tem que monetizar isso aqui.
Recadinhos do Dragão.
Muito bem, você agora que tá aqui ouvindo esses recadinhos do Tricô, essa coisa linda e maravilhosa, você, muito obrigado por estar ouvindo o que a gente tem a dizer, porque você apoia a gente. Você pode até não ser apoiador supimpa da gente, mas estando aqui ouvindo a gente até essa hora, você sim ama a gente. E eu queria fazer um rufo e uns tambores aí, ô Samuel. Eu espero que ele esteja rufando e não esteja me sacaneando na edição. Mas olha só que notícia maravilhosa. Eu quero contar para você agora, meu querido ouvinte, que o Paizinho Vírgula tem um app!
Que isso,
é lindo! Pô, isso aí é muito colder. Tô muito...
Vou até baixar agora.
Tô muito app developer.
Eu não sei porque eu não tenho.
Então olha só. Vai aí, tem para Android e iOS. Windows Phone? Não tem, desculpa. Mas tem para Android e iOS.
Existe o Windows Phone?
As pessoas têm, reclamam que não tem nada para ele. Então, olha só, você pode aí agora, ou na sua Google Play Store, ou na sua Apple Store, App Store, não sei o quê, digita aí, paizinho vírgula. O Vitor acabou de fazer uma cara de tipo, caramba, porque provavelmente ele achou na Google Play Store o paizinho vírgula. E o que que tem de bacana nesse aplicativo? Ele é maneiro, ele é bonito, ele foi bem feito. Eu tô muito orgulhoso que eu consegui fazer um negócio bonitinho desse. Mas ele é útil pra caramba porque ele junta todos os conteúdos do paizinho vírgula ali no app, na tua mão. Então você vai poder ver os textos, você vai poder... ouvir todos os podcasts da casa ali, você vai poder assistir os vídeos, você pode favoritar os conteúdos que você quer, ele vai ficar guardado numa seção do aplicativo para você acessar rapidinho as coisas que você mais quer visitar e reler ou assistir de novo. E tem a cereja do bolo, que é o conteúdo exclusivo que só tem no app. São os áudios que eu faço, áudios curtos de 5 minutos, que eu vou falar sobre criação de filhos, já falei sobre birra, já falei sobre filhos que batem. Acho que o mais recente que eu fiz agora foi sobre essa ideia que as pessoas falam que apanharam porque mereceram. Então, são áudios exclusivos que só vão ter no aplicativo. E assim, tudo de graça, você não precisa pagar nada, você não precisa se inscrever de nada, é só ir lá, ouvir, consumir e me dar um feedback, né? Se você puder deixar suas 5 estrelas lá no aplicativo, vai me ajudar bastante a divulgar esse negócio, tá legal? Já instalou? Já tá usando? Como é que
já
tá?
Já dei 10 5 estrelas já.
Porra, isso aí que é um cara bom, rapaz, isso aí é parceria, é brotherhood. Então... Bom, outro recadinho que eu queria dar rapidinho pra vocês é o seguinte: se você quer ajudar a gente a se divulgar por aí, pega e divulga os nossos links no Spotify, no Deezer, mostra pros seus amigos, que eu acho que é a forma mais fácil que a gente tem hoje em dia de divulgar um podcast novo. O cara já tem ali um Spotify, já manda lá, opa, manda o link. Ou então, bota ali nos teus stories no Instagram e marca a gente, que a gente adora ver vocês marcando a gente. A gente vai lá e dá um repost, a gente comemora, a gente vibra que as pessoas estão ouvindo a gente. Aí as pessoas começam a ouvir uns episódios antigos, aí marca a gente fica, pô, querido, não vai nesse caminho. Ouve os episódios novos, não fica no episódio velho, não, que isso aí você pode se arrepender. Mas se você puder ajudar a gente divulgando, seja no Spotify, seja no Deezer ou qualquer outra plataforma, a gente vai ficar muitíssimo grato, tá bom? E é claro, aquele último recado final de que se você realmente, você é aquela pessoa que ama de verdade a gente, fala assim, meu Deus do céu, eu respiro tricô, o tricô, eu não posso viver sem tricô é minha vida, o tricô ficou uma semana, reprisou um episódio velho, eu passei mal, tive taquicardia, né? Se você é uma pessoa que você não vive sem tricô, você fala assim, poxa vida, se o tricô acabar por falta de verba, eu vou ficar muito mal de saúde, eu vou entrar em depressão. Então, contribua. Vai, meu querido, contribua com a gente. Vai lá no paizinho.com/apoiar e você pode se tornar um membro dessa nossa família tricoteira linda com R$15 por mês. Você já entra no nosso chat, já vê as maluquices, já pode zoar em tempo real, Vitor. Porque aqui só eu uso o Vitor, eu e o Berto. O Berto não tá aqui. Mas lá no chat todo mundo zoa. É uma coisa muito bonita.
Mentira que as pessoas me defendem. Essas agressões gratuitas.
Mas enfim, você vai poder ajudar a gente a manter esse podcast lindo, maravilhoso, funcionando, porque tem custos, tem gastos. E você também vai ganhar essas recompensas bacanas de estar com a gente ali, trocando ideias, sabendo dos bastidores, sabendo quais são os próximos episódios. Tá legal? É isso, né?
Fechou.
Então é nóis. Muito bem! Chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Charles, muito, muito obrigado por ter
muito
vindo
divertido
aqui. Foi muito bacana. Eu acho que rendeu bastante coisa legal.
Não, imagina. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui, cara. Eu devo muito a vocês, de verdade, assim. Quando eu conheci vocês, aí, principalmente comecei com os vídeos do Paizinho lá, depois vim pro Tricô e eu aprendi demais. É uma terapia que eu faço todo dia, como eu falei no começo. Então, se precisar fazer 10 episódios aí, pode contar comigo aí tranquilamente.
Valeu. E as pessoas que quiserem, né, nunca é bom repetir, se as pessoas quiserem te encontrar aí nas interwebs,
jabá.
Give the jabá.
Então, gente, eu tento, né, eu tento lidar um pouquinho com o Instagram, mas o meu tempo é corrido, né, a gente tem filho, então tem que cuidar dele, mas quem quiser me achar, como o Thiago já falou, é um plágio, mas é um plágio do bem, é arroba paizinho nutri, é uma homenagem, né, mas é tranquilo, procura lá no Instagram. E eu falo um pouquinho da experiência da alimentação com o meu filho lá, e dou algumas dicas e tal. E sempre que eu posso, tô postando coisa lá.
Esse episódio não teremos hashtags.
Não?
Não. E no próximo episódio, o Berto vai ter que trazer duas.
Caralho, que isso, cara?
Por favor, não quero fazer não.
Pô, não, eu tenho uma aqui, ah, boa. Então tá, vamos lá. Vou botar aqui então que a hashtag, eu não sei fazer igual a ele, mas enfim, a nossa hashtag vai ser... Comida de verdade, bebê de verdade.
Muito bom.
Bom? É bom, né?
Gostei. Não
é...
Satisfatório.
Não é nenhum Berto,
passou,
mas...
Passou direto.
Não foi nem pra recuperação.
Eu não fiz, tá bom.
Então, muito bem. Oh, Charles, muito
e
obrigado.
Berto, toma água.
Muito obrigado, então, de novo, Charles, por ter vindo aqui gravar com a gente. A gente se vê, então, na próxima quinta-feira, às 10 da manhã. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Valeu, gente. Qualquer coisa, estamos aí e bora pros próximos episódios.
Opa, o cara termina cavando já, puta merda. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.